É 1h19 e até próximo das notícias às 2 horas, a edição de Ricardo Alexandre de Mapa Mundo.
Tudo o que se passa, passa na TSF.
Bem-vindos ao Mapa Mundo, estamos na Cimeira da NATO, em Madrid. Já daqui a pouco converso com a investigadora do Instituto de Poderes e Relações Internacionais, Patrícia Deinhardt. Para já, Ana Miguel dos Santos foi deputada na Assembleia da República, fez parte da Comissão Parlamentar de Defesa, deputada da bancada do Partido Social Democrata. Ana Miguel dos Santos, o que é que sai de mais relevante desta cimeira que assistiu aqui na capital espanhola?
Olha, em primeiro lugar, sai uma união que já não se via há muito tempo, uma união entre os Estados, muito focados no reforço da segurança cooperativa e da segurança coletiva, uma ideia de manter este alargamento, esta visão do alargamento da NATO, e falava-se muito mais em alargamento do que propriamente em expansão, porque alguns oradores focavam isso mesmo. A ideia de expansionismo pode trazer uma conotação mais negativa, e o que se pretende aqui é, digamos assim, não tornar esta intenção de alargamento para uma ideia de segurança coletiva e de apoio à paz, que também se falava muito, e dos valores democráticos, como uma ideia muito, muito relevante. Depois, houve um comprometimento de todos num reforço dos orçamentos que todos estavam disponíveis para de todos os países, portanto há aqui uma intenção clara nesse sentido. Falar também aqui da expansão, do incremento das parcerias com novos atores, distantes, mas que é importante intensificar, a Austrália. Estive também com o Primeiro-Ministro da Austrália e ele demonstrou essa vontade, digamos assim, ele até falava disso, de que a segurança num ponto do globo afeta necessariamente a segurança do outro lado do globo, portanto esta ideia de interconexão da segurança. E realmente outra ideia importante, a ideia do apoio à Ucrânia. Há aqui uma tentativa de criação da identidade da Ucrânia, mas também houve um apelo muitíssimo significativo por parte dos ucranianos. Nós tivemos os irmãos, um que é o mayor de Kiev,
Vitalis
os boxers, não é? Os irmãos Klitschko, e eles apelavam porque eles estão mesmo a ficar sem armamento, e é muito importante que estas intenções da NATO passem disso mesmo, estas declarações de intenção. Eu lembro, ontem, Ricardo, falávamos exatamente disso, nós assistimos aqui, eu assisti aqui a lideranças muitíssimo fortes, é uma vontade muito forte em fazer aqui um apoio claro à Ucrânia e portanto, com declarações de afirmação de que a guerra da Ucrânia é a nossa guerra, portanto a guerra dos valores democráticos e da democracia, e que eles no fundo estavam a ajudar o mundo e o povo democrático, mas é preciso que isso se transforme em alguma coisa, porque senão o day after, não é? O dia a seguir vai ser penoso. Aliás, nem precisamos de ir para o dia a seguir. Hoje é muito difícil imaginar qual será o diálogo, porque se antecipava ou se falava muito aqui numa irracionalidade de Putin, que não é bem uma irracionalidade, é mais uma racionalidade dentro da sua própria racionalidade. Agora, realmente Pedro Sánchez abria, e o próprio rei de Espanha abria a dizer que, com declarações a dizer que Putin não iria ganhar, e portanto há aqui uma vontade, mas temos este apoio tem que se transformar em um apoio concreto, porque eu estive também com o Igor, que é o assessor diplomático do Zelensky, é o chefe de gabinete adjunto de Zelensky, e ele próprio me confirmava que, com quem também já tinha estado em Kiev, e ele me confirmava que há efetivamente falta de material militar, e portanto como é que nós podemos ganhar? Quer dizer, a pergunta que se tem que fazer aqui é como é que nós podemos ganhar a guerra, ou como é que eles podem ganhar a guerra se não tiverem materiais, e Putin não pode ganhar esta guerra, não é? Simultaneamente, naturalmente, como é que eles podem fazer isto sem material militar. A vontade é muita, sem dúvida, é um povo que nos inspira, a sua certeza, a sua perseverança, mas efetivamente há uma expressão muito portuguesa que traduz isto mesmo, é que não se fazem omeletes sem ovos, não é?
Sei que conversou também com o secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken. Pode partilhar com os nossos ouvintes essa conversa com o responsável da diplomacia dos Estados Unidos?
Sim, sim. Eu julgo que foi muito na sequência daquilo que eu tinha assistido na Conferência de Segurança de Munique. Há uma declaração muito ponderada, muito serena, relativamente àquilo que é o compromisso dos Estados Unidos com a NATO e com a Europa e com os seus aliados. Portanto, há aqui um comprometimento realmente também com a Ucrânia e o apoio à Ucrânia, mas a conversa que tive com ele foi exatamente nesse sentido, de lhe transmitir que esta declaração de intenções tem que passar um pouco disso, não é? Porque os ucranianos têm recebido muito abaixo daquilo que tem sido anunciado em termos de material militar, têm recebido efetivamente muito abaixo daquilo que tem sido anunciado pelos países. Portanto, estes apoios não podem ser só uma declaração de intenção, digamos assim, dos países. Há aqui uma vontade de transformar a NATO nesta resposta mais global de apoio à paz. Também lhe referi a importância de não nos esquecermos da segurança transatlântica e da dimensão do Sul, da importância que tem a África para o nosso dia-a-dia, mas sobretudo também para a nossa segurança. O Atlântico não pode ser esquecido em detrimento também de uma maior importância que se dá à segurança no Indo-Pacífico, e foram todos unânimes em não esquecer realmente esta ligação, porque a tendência, nós, Portugal, somos um país mais pequeno, estamos deste lado da Europa, e realmente nós não podemos ser esquecidos nesta ideia, e bem, de alargamento da segurança comum. Portanto, também houve aqui, é interessante, fugindo também um bocadinho aqui da conversa, ainda me recordando da pergunta que me fizeste há pouco, a relação com a China é muito interessante, porque se fala muito e se tentou aqui também desdramatizar um pouco naquilo que deve ser a relação com a China, que há muitas matérias. Todos foram, acabaram por dizer que há muitas matérias nas quais nós somos concorrentes, mas noutras em que temos interesses convergentes, e portanto procurar aqui algum diálogo, não esquecendo naturalmente o papel que têm tido e que vão ter certamente nos próximos tempos de ligação à Rússia. Mas de um modo geral, o secretário de Estado americano foi uma oportunidade que tive, e fiquei muito, muito, muito contente também por lhe poder transmitir esta necessidade, não nos esquecemos também de Portugal, na aliança transatlântica, neste processo transformativo da NATO, mas que nós também podemos ter um know-how e uma participação efetiva, e devemos ter de apoio a esta ideia de segurança coletiva, onde todos fazem parte da equação e que nenhum país deve ficar esquecido. E foi muito essa a mensagem que veio com a integração da Suécia e da Finlândia. Fechar as portas a países que também estão na Europa e que estão tão perto e que partilham dos mesmos valores que nós partilhamos. Portanto, há aqui uma equiparação entre os valores que devem, que norteiam a NATO e que estão subjacentes à criação da NATO, e não só uma ideia de segurança militar e de defesa militar.
Muito obrigado, Ana Miguel dos Santos. Parto então para a conversa com Patrícia Deinhardt, investigadora do IPRI, Instituto de Poderes de Relações Internacionais, com quem a TSF tem parceria para este Mapa Mundo. Patrícia, o que é que sai de mais importante desta Cimeira da NATO?
O mais relevante é, em primeiro lugar, o fim do veto da Turquia ao pedido de adesão da Finlândia e da Suécia, que com o fim desta resistência vão tornar-se membros da NATO, nomeadamente aumentando o número de membros da Aliança para 32 Estados-membros. Em segundo lugar, o novo Conselho Estratégico que a NATO aprovou ontem vai fazer com que a NATO, uma aliança de defesa coletiva, irá aumentar consideravelmente o seu número de forças no leste europeu, no flanco leste europeu, nomeadamente na Polónia, com o estacionamento de tropas de forma permanente, tropas norte-americanas, por outro lado o reforço da proteção dos Estados Bálticos e por outro lado também a criação, ou melhor dizendo, o aumento do número da atual força de resposta da NATO, de cerca de 40 mil soldados para mais de 300 mil soldados. E por último, no fundo, a revitalização da NATO. A revitalização da NATO, algo julgado impensável, improvável ainda há 3 anos atrás, de facto esta agressão ilegal por parte da Rússia à Ucrânia fez com que a União Transatlântica, não apenas o regresso, por assim dizer, dos Estados Unidos à Comunidade de Segurança Transatlântica e nomeadamente o reforço da sua presença militar é uma das consequências, mas também a união entre todos os Estados membros europeus da Aliança Atlântica, que de facto olham para este novo contexto estratégico de uma forma mais pragmática, mais realista, e consequentemente isto faz com que a Aliança Atlântica tivesse sido revitalizada nesta Cimeira da NATO e ainda tivesse anunciado também aquilo que já está em curso desde, no fundo, o dia 24 de fevereiro, que é o apoio à Ucrânia, o apoio também neste caso militar e no nomeadamente o reforço do apoio militar à Ucrânia.
A Ucrânia veio aqui também pedir mais armas, quer defensivas, quer ofensivas. Ofensivas, nas palavras de um dos irmãos Klitschko, o presidente da Câmara, Vitali Klitschko, e o irmão Vladimir estiveram aqui na Cimeira de Madrid. O irmão, antigo campeão mundial de pesos pesados, uma figura também com voz politicamente bastante ativa na Ucrânia, disse que a Ucrânia precisa urgentemente de armas, não importa que sejam defensivas ou ofensivas, precisa é de mais armas e melhores armas rapidamente para conseguir parar a guerra. Mas sobre isso a NATO não prometeu mais do que já tinha feito.
A NATO não avança porque não é a NATO que está, de facto, a levar a cabo esse apoio à Ucrânia. São Estados europeus e os Estados Unidos individualmente que estão a conceder esse apoio, seja em armas mais leves, seja armas mais pesadas, em termos de armas defensivas, e um debate sobre o envio de outro tipo de armamento, nomeadamente um armamento mais ofensivo, terá que ser feito, obviamente que é discutido entre os aliados, mas não é feito em sede da NATO, uma vez que a NATO não faz parte deste esforço de guerra, por assim dizer, ou seja, são os Estados individualmente, e nesse sentido, se por um lado é compreensível que no decorrer desta cimeira e durante estes 3 dias tivesse havido ou esteja a haver essas vozes e esse pedido de ajuda por parte dos ucranianos relativamente ao reforço do apoio militar, por outro lado tem que se dizer, não é numa cimeira da NATO e não é numa reunião da NATO que essa decisão vai ser tomada. Agora, o que é evidente é que em termos da guerra em curso, mesmo que a Rússia tenha avanços militares e consiga obter alguns ganhos, na realidade aquilo que disse o presidente Joe Biden ainda ontem, é que se Putin cria a finlandização da Europa, o que ele está a receber na realidade é a natoização da Europa, ou seja, quer dizer com isto que, no fundo, em termos da geografia e da geopolítica europeia, a Rússia perdeu porque os seus desejos imperialistas de expansão territorial e de pensar que poderia pura e simplesmente anexar, invadir e consequentemente anexar território daquilo que fazia parte da antiga União Soviética não está a acontecer, antes pelo contrário, e o novo conceito estratégico da NATO identificou a Rússia como a maior ameaça direta à segurança ocidental. Já tinha afirmado isso há um ano, precisamente na Cimeira de Bruxelas, mas agora está escrito no novo Conselho Estratégico e, consequentemente, isto altera não apenas o relacionamento entre o Ocidente e a Rússia, mas claramente a união e a determinação dos aliados é aqui reafirmada. E, portanto, foi exatamente o contrário de tudo aquilo que o presidente russo teria pretendido, na medida em que sempre exigia que a NATO saísse, por assim dizer, dos países da Europa de Leste, ou que diminuísse a sua presença, e que queria impedir também o alargamento da NATO, coisa que agora aconteceu com a adesão da Finlândia e da Suécia.
Em relação à Finlândia e à Suécia entrarem para a NATO, o convite está feito, as primeiras ratificações, dizia-me o chefe da diplomacia finlandesa, podem surgir ainda no verão. Em relação à entrada destes países para a NATO, o convite da Aliança Atlântica surge depois da assinatura do memorando dos dois países nórdicos com a Turquia, que passa por extraditar presumíveis elementos do PKK, do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que quer a União Europeia, quer os Estados Unidos, quer a Turquia, obviamente, considera organização terrorista. Também membros do IPG, curdos que combateram na Síria contra as forças de Bashar al-Assad. Mas em relação à extradição destes elementos curdos para a Turquia, nós sabemos que o sistema judicial turco nos últimos anos tem deixado bastante a desejar, com a detenção de centenas ou milhares de pessoas, desde ativistas dos direitos humanos, jornalistas, pessoas de organizações não-governamentais. Sabendo-se quais são os valores que o Ocidente partilha em termos de democracia, direitos humanos, que razões para confiar no sistema judicial turco pode ter o Ocidente, pode ter a NATO?
É verdade que é complicado olhar-se para a forma como o governo da Turquia irá tratar esta questão, mas os governos da Finlândia e da Suécia também já fizeram saber que, apesar de sim haver aí concessões relativamente aos membros do PKK, por um lado, e também relativamente a pessoas que a Turquia suspeita terem sido envolvidas na tentativa de golpe de Estado contra o presidente Erdogan em 2016, apesar de haver disso ter constituído, no fundo, moeda de troca, ambos os governos finlandês e sueco também já fizeram saber que irão analisar esta questão de acordo com os princípios jurídicos das democracias finlandesa e sueca, e, consequentemente, sim, se houve este memorando de entendimento, eu julgo que também não será uma questão de pura e simplesmente extraditar essas pessoas sem que haja uma análise prévia junto dos órgãos de soberania, no caso destes dois países. Mas eu acho que também há um outro ponto, é o tal ponto de levantamento do embargo à venda de armamento à Turquia por parte da Finlândia e da Suécia. Isso também terá sido outro dos pontos que estes três Estados acordaram, e, portanto, sim, o presidente Erdogan obteve aqui garantias, ou melhor dizer, obteve aqui concessões, é certo, mas claramente ultrapassar a resistência da Turquia era algo que neste contexto era absolutamente fundamental, uma vez que a adesão da Finlândia e da Turquia à NATO representa não apenas um aumento da garantia de segurança e defesa a estes dois países, na medida em que o artigo 5º irá ser aplicado em caso de um ataque por parte da Rússia a estes dois países, e portanto, consequentemente, eles desistem da sua neutralidade para aumentarem a sua defesa, mas é importante também ter em conta que claramente a adesão da Finlândia e da Suécia representa um aumento da segurança e da defesa da própria fronteira da NATO, e portanto não apenas porque a Finlândia, a fronteira entre a Finlândia e a Rússia ter mais de 1.300 quilómetros e, consequentemente, ter essa fronteira assegurada pela NATO adicionalmente às próprias forças militares finlandesas, que são muito capazes, mas ter esse adicional por parte da NATO é importante, mas também porque todo o Mar Báltico torna-se mais seguro. E isto é muito importante para os três Estados Bálticos, que são potencialmente, poderiam ser potencialmente uns próximos candidatos da agressão por parte da Rússia, mas também porque o espaço do Mar Báltico, incluindo a partir da importância da ilha sueca de Gotland, irá ser reforçado em termos de vir a fazer parte da defesa coletiva da NATO no seu todo, e é importante neste sentido. E portanto aqui o acordo com a Turquia, mesmo com as implicações que acabaste de referir relativamente à natureza do regime turco, é algo que se sabia que teria que pagar esse preço, por assim dizer, para conseguir aumentar a região, principalmente a defesa da região norte da Europa, para além do flanco leste.
Falando dessa mobilização para leste que faz aumentar a possibilidade de deslocar tropas de um número de 40 mil para 300 mil ou 300 e poucos mil, é multiplicar quase por 8, mas a verdade é que o número que existia anteriormente, os 40 mil, faziam parte de uma estrutura que a NATO designou por NRF, NATO Response Force, que na verdade nunca foi ativada, nem mesmo depois de 24 de fevereiro. E muitos especialistas em defesa alegam que não foi ativada por razões de subfinanciamento dessa estrutura. Sendo agora a estrutura a mobilizar substancialmente maior, que razões é que temos para acreditar que esse financiamento vai existir?
Ela foi decidida, esse aumento foi decidido em quase 8 vezes mais, e a questão do financiamento tem que ser assegurado, não é? Não, o secretário-geral da NATO não pode pura e simplesmente anunciar esse anúncio para mais de 300 mil forças no âmbito dessa NATO Response Force, mas não há dúvida que não apenas o financiamento tem que ser garantido, mas também olhar-se muito bem para como é que a modernização dessas forças é feita, e como é que a divisão em termos dos grupos, em termos do nível de prontidão, também não é uma questão de ter 300 mil forças prontas em 10 dias, como se falou. Irá ser constituído, pelo que eu sei, um primeiro grupo. Esse sim terá que ter uma prontidão de poder ser mobilizada em 10 dias, um segundo grupo que terá que ser mobilizada em 30 dias, e depois um terceiro grupo cuja margem de tempo será mais longa, é certo. Agora, tudo isto também está a acontecer no âmbito do reforço do compromisso dos Estados-membros para atingirem os tais 2% do PIB no âmbito das suas despesas militares, e consequentemente, por exemplo, a nível da Alemanha, o anúncio foi feito 3 dias depois do início da invasão pelo chanceler Scholz. Claro que sabemos que tudo isto demora algum tempo, não acontece de um dia para o outro, mas se a Alemanha, por exemplo, reforçar o seu financiamento ou investimento de cerca de 45 mil milhões de euros para quase 70 mil milhões ou até 75 mil milhões de euros, isso quer dizer que essas verbas irão ser disponibilizadas, esse aumento do número de soldados não apenas irá ser decidido, como irá ser concretizado, e portanto sabemos que irá sempre haver questões, por um lado administrativas ou burocráticas, por outro lado mesmo da eficácia das forças no terreno, e o caso da Alemanha é um caso paradigmático dessa situação, da insuficiência da modernização de algumas partes das forças armadas, mas o que me parece importante aqui é o sinal que foi dado, e portanto este aumento é um aumento que ninguém esperava na realidade. Falava-se, no máximo, o que eu ouvi, de cerca de 240 mil homens. Ora, temos mais de 300 mil e, portanto, há aqui um sinal. Por um lado, há um anúncio de uma decisão que tem implicações militares, é certo, mas, por outro lado, é um claro sinal à Rússia de que já não pode brincar com a NATO, que a NATO leva a sua ameaça muito a sério e, portanto, tomou decisões nesse sentido de rever o seu conceito estratégico, a partir de agora, e de identificar a Rússia como a maior ameaça direta. E, portanto, é nesse sentido que nós podemos e devemos olhar para a forma como não apenas a NATO está a reagir, mas inclusive também como é que os Estados Unidos se estão a posicionar novamente na Europa, de certa forma a regressar na Europa. Isto era expectável, mas é igualmente um sinal importante que os Estados Unidos, que não vão deixar de continuar a considerar o Indo-Pacífico provavelmente a sua maior zona de preocupação estratégica a médio prazo, a médio e longo prazo, mas que ao mesmo tempo não deixa de segurar a segurança e a defesa coletiva do continente europeu, reforçando os seus contingentes na Europa, instituindo um quartel-general na Polónia, ou seja, instituindo uma presença permanente, exatamente aquilo que o presidente russo sempre quis evitar, e consequentemente este reforço é importante no relacionamento entre os Estados-membros da NATO, mas também como claro sinal político e sinal militar de que a Europa e a Aliança Atlântica será, a partir de agora, mais protegida.
O conceito estratégico que sai aqui da Declaração de Madrid coloca a Rússia como principal ameaça à segurança, à paz do espaço euroatlântico. Também menciona a República Popular da China como desafio à NATO e aos países do espaço euroatlântico, nomeadamente nas áreas da guerra cibernética, da guerra híbrida, das novas formas de guerra, mas também fala do flanco sul, e isso é algo importante para Portugal, será mais para a Espanha, por causa dos enclaves de Ceuta e Melilla. A NATO compromete-se a defender a fronteira europeia a sul, ou seja, defender a fronteira europeia da instabilidade em África. É algo também importante nesta cimeira.
É um dado importante e insere-se na lógica da NATO de uma defesa 360 graus e na aplicação do artigo 5º, inclusive em termos de qualquer agressão a um dos Estados-membros, obviamente incluindo os do Sul. Se bem que as ameaças ou instabilidade vindas do Norte da África e do Médio Oriente não sejam analisadas nesse contexto de uma potencial agressão, a verdade é que a fronteira no seu todo da NATO e da NATO no futuro com 32 Estados-membros terá que ser assegurada e, portanto, um novo conceito estratégico que, no fundo, pretende olhar para a próxima década, tendo em conta que os últimos foram aprovados com um espaço de cerca de 10 anos também, olhando para a próxima década, a NATO não poderia descurar o flanco sul e não olhar para a importância da segurança, seja ela relacionada com questões migratórias, seja ela relacionada com questões terroristas ou de segurança marítima. E, portanto, aí isso é obviamente do interesse de Portugal, também de Espanha, de outros países da Europa do Sul e, portanto, sim, faz parte também deste documento, deste novo conceito estratégico, que, interessantemente, é um documento estratégico curto, apenas 16 páginas, o que talvez demonstra bem a precisão na definição dos objetivos e também a determinação quanto à avaliação estratégica das ameaças. E como referiste, Ricardo, a China é referida pela primeira vez num conceito estratégico da NATO, já se estava à espera disso já no ano passado, e não apenas no ano passado, na reunião da NATO em junho, precisamente há um ano, a China foi identificada como um desafio, mas também no documento de reflexão NATO 2030 que tinha sido aprovado ou adotado um ano antes. E, portanto, já se estava a caminhar para esta análise global e uma análise que visava incluir a China, precisamente pela posição dos Estados Unidos, que aliás olha para a China mais como uma ameaça do que alguns Estados europeus, e talvez é por causa disso que a China é identificada como um desafio mais do que uma ameaça. Eu julgo que aí poderá porventura não ter havido uma união entre os 30 Estados-membros, mas seja como for, a China está lá, está mencionada no novo conceito estratégico, e aliás também a presença do Japão, da Coreia do Sul, da Austrália e da Nova Zelândia pela primeira vez nesta cimeira, o Japão participa. Isto quer dizer que há aqui uma preocupação de incluir os parceiros da NATO, com a parceria com os Estados igualmente democráticos e, consequentemente, que a Aliança Atlântica, apesar de ter agora em mãos esta guerra na Ucrânia e de ter que responder à agressão por parte da Rússia, a Aliança Atlântica olha estrategicamente para uma, para o mundo no seu todo e, portanto, tem uma visão global que inclui, neste caso, também a China.
Muito obrigado, Patrícia Deinhardt. Há pouco, aqui na Cimeira da NATO em Madrid, o Primeiro-Ministro António Costa explicou aos jornalistas as razões pelas quais considera histórica esta cimeira.
A primeira, pela aprovação de um novo conceito estratégico que define claramente três missões fundamentais. A missão de reforçar a nossa capacidade de dissuasão e defesa contra qualquer ameaça, desde a Rússia ao terrorismo, de reforçar a nossa capacidade de prevenção e gestão de crises e, em terceiro lugar, de reforçar a nossa segurança cooperativa com os parceiros internacionais. No âmbito em particular da dissuasão e defesa, foram aprovadas novas medidas de apoio globais à Ucrânia, entendendo-se o apoio à Ucrânia como um elemento essencial para a dissuasão de qualquer risco de ataque a uma parcela do território da União, da NATO, e também para reforçar a nossa capacidade de defesa. No que diz respeito à prevenção e gestão de crises, foi muito enfatizado a necessidade de, sem prejuízo da prioridade naturalmente agora atribuída ao reforço do flanco leste da NATO, a NATO manter uma versão global de 360 graus, não descurando a importância da prevenção e gestão de crises no flanco sul, onde todas as ameaças têm uma consequência direta sobre a segurança da Atlântica. Finalmente, relativamente à segurança cooperativa, nesta cimeira tivemos dois momentos muito importantes. Em primeiro lugar, o facto de termos tido a oportunidade de acolher quatro parceiros fundamentais da região do Indo-Pacífico, a Austrália e a Nova Zelândia, o Japão e a Coreia do Sul, e com eles podermos discutir em conjunto as ameaças que são ameaças globais e a forma de melhor cooperarmos uns com os outros para assegurar a segurança coletiva. Por outro lado, e pela primeira vez, houve uma reunião entre a NATO e a União Europeia, representada não só pela Presidente da Comissão e pelo Presidente do Conselho, mas também por todos os Estados-membros da União que não são Estados-membros da NATO. O que aconteceu pela primeira vez, e que é por isso particularmente histórico, tendo sido a União Europeia definida como um parceiro único e essencial para a NATO. Em terceiro lugar, para além de termos um novo conceito estratégico, para além de termos dado passos concretos no reforço da segurança cooperativa, esta cimeira foi marcada por um reforço claro da NATO. Em primeiro lugar, pelo convite dirigido à Suécia e à Finlândia para poderem aderir à NATO, ultrapassado que foi o veto colocado pela Turquia e ter sido possível obter uma solução que permite claramente que haja a adesão destes dois países. Em segundo lugar, foi definido um novo modelo de forças que implicará um reforço da participação de todos os Estados-membros no reforço nas ações de dissuasão e defesa coletiva. Em terceiro lugar, o reforço também dos fundos comuns da NATO e a criação do novo fundo, a que Portugal, aliás, aderiu, para apoio à investigação e à inovação no domínio da defesa, correspondendo assim a uma das ambições que temos, que é que o reforço das dotações orçamentais para a NATO possam simultaneamente ser reforços da nossa do nosso modelo científico e tecnológico e também do nosso tecido industrial. E, por fim, uma aceleração do reforço dos orçamentos nacionais em defesa, no caso concreto de Portugal, tendo nós anunciado que iremos antecipar de 2024 para 2023 o objetivo que nos tínhamos comprometido relativamente em 2018 de termos 1,66% do orçamento do PIB afeto ao orçamento de defesa, na perspectiva de que ao longo da década possamos progredir para o objetivo assumido em Gales E continuando ainda o debate no seio da União Europeia sobre o quadro de financiamento comunitário às políticas de segurança e defesa. Em síntese, agora que com a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, a guerra regressou à Europa, é mais importante do que nunca reforçar esta nossa aliança coletiva, de forma a que esta aliança defensiva possa contribuir para a dissuasão, para a defesa, para a prevenção e para a gestão de crises e, naturalmente, estar disponível para ser um parceiro ativo na segurança cooperativa à escala global. Este era o objetivo desta conferência, este foi o objetivo que foi cumprido e, portanto, acho que desta Cimeira de Madrid podemos registar mais um marco histórico na vida desta aliança.
Para a TSF, Sr. Primeiro-Ministro, e partindo do princípio que não me vai dizer se o Ministro Pedro Nuno Santos tem mais ou menos 2% de possibilidades de ficar no Governo, vamos então falar desses números. 1,66% do PIB para a defesa em 2023, antecipando em um ano o que estava previsto. Isso quer dizer que Portugal vai chegar aos 2% em 2030 ou também mais cedo e quanto mais cedo?
A ver, nós desde 2018 que clarificámos por escrito que o ritmo da nossa convergência para o objetivo fixado em Gales, dos 2% do PIB, seria necessariamente dependente daquilo que é o quadro de fundos comunitários disponíveis. Em 2018, recordar-se-á, nos debates para o quadro financeiro plurianual, estava previsto expressamente existir um fundo para a defesa. Depois, no acordo final, sobre o quadro financeiro plurianual, esse fundo desapareceu. Contudo, está neste momento, no quadro das discussões sobre a política de segurança e defesa, está em discussão a existência de recursos comunitários. Se esses recursos comunitários existirem, nós poderemos naturalmente acelerar a convergência para esse objetivo. E por isso, aquilo que fizemos foi tínhamos assumido em 2018 um objetivo de chegarmos a 1,66% do PIB em 2024, podia chegar a 1,98% se houvesse fundos comunitários para o efeito. Não havendo fundos comunitários, teríamos que chegar a 1,66%. O que fizemos agora foi antecipar 2024 para 2023 esse objetivo. Reafirmamos que ao longo da década tencionamos alcançar o objetivo dos 2%. Chamámos a atenção, porque não gostamos de assumir compromissos que não sejam certos e seguros, que o mundo vive, a Europa vive e Portugal necessariamente também vive um momento de incerteza, com uma tensão inflacionista muito significativa e tendo nós um objetivo central da nossa política financeira, que é alcançar uma redução significativa da nossa dívida pública até ao final da legislatura atingirmos uma dívida pública que esteja na casa dos 100% do produto interno bruto. E, portanto, temos que compatibilizar as necessidades que temos de cumprir este objetivo com as necessidades de continuar a assegurar o financiamento do conjunto das atividades que o Estado português assegura, na área de educação, na área de saúde, na área das políticas sociais, na área da política da habitação e também, necessariamente, na área da política de defesa. E é na combinação destas múltiplas necessidades e dos recursos que dispomos que vamos todos os anos acomodando orçamentalmente as soluções, nunca esquecendo este objetivo, que temos que continuar a reduzir o déficit, temos que continuar a reduzir a nossa dívida para garantir a sustentabilidade futura do país.
Mas, portanto, vai batalhar por esse objetivo, 2% até ao final da legislatura?
Não, até ao final da década.
Até ao final da década. Mais uma questão relacionada com a Cimeira da NATO. O acordo que falou, que permitiu o convite à Finlândia e à Suécia a aderirem à NATO, passa também por um acordo de extradição que Finlândia e Suécia assinaram com a Turquia relativamente a pessoas supostamente ligadas ao PKK e ao IPG e a grupos curdos que a Turquia quer ver julgado no seu país. Dado o histórico recente dos últimos anos da justiça turca, de tensões em massa de ativistas dos direitos humanos, funcionários de organizações não-governamentais, jornalistas, como governante de um país da União Europeia, tem confiança na justiça turca, ou seja, que a Turquia saiba fazer bom uso do memorando que foi assinado com a Suécia e a Finlândia?
Quem tem que fazer essa avaliação são os Estados que assinaram esse acordo com a Turquia, no caso a Finlândia e a Suécia. Nós não somos partes neste acordo. O único acordo que nós temos que ser partes é no acordo de adesão da Finlândia e da adesão da Suécia à NATO. Quanto a isso, houve uma unanimidade total no Conselho do Atlântico Norte para convidar a Suécia e convidar a Finlândia a aderirem à NATO. Os acordos que a Finlândia e a Suécia assinam com outros países, designadamente com a Turquia, são naturalmente alheios à NATO, são alheios a Portugal e não temos que os apreciar.
António Costa, no encerramento da Cimeira da NATO em Madrid, o Mapa Mundo volta na próxima semana.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.